Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Direto, mais um programa Conversas que Marcam. Hoje temos na nossa companhia Vítor Paes, que é proprietário das marcas Mabel e Molin. Ora, então, muito boa noite, Sr. Vítor Paes, penso que me está a ouvir bem.
Sim, boa noite, Alexandre, e boa noite a todas as pessoas que nos estão a ouvir neste direto.
Exatamente, muito boa noite ao nosso auditório, que tem sido fiel. Às 10 da noite, praticamente todos os dias. Senhora Vítor Paes, portanto, nós convidámo-lo para estar cá hoje em direto, visto que recentemente, há pouco tempo, adquiriu a marca Molin, a tão histórica marca Molin portuguesa. Mas antes, se calhar, de passarmos para nos explicar como tudo começou, como é que decidiu adquirir a marca. Gostaria que nos explicasse um pouco o que está a fazer neste momento, porque está a fazer viseiras para algumas instituições, devido à pandemia que está a acontecer em todo o mundo, e gostaria que nos falasse um pouco desse processo de ter transformado a sua produção para as viseiras, para realmente ajudar algumas instituições que estão a necessitar. Como é que isso surgiu?
Ora bem, nós parámos a nossa elaboração normal de material didático, réguas e marcadores. Nós temos uma produção de cerca de 200 mil marcadores mês. O que aconteceu foi que nós nos deparámos que chegou-nos algumas informações de que estariam a necessitar de viseiras, que não haveria viseiras no país ou poucas. E então nós resolvemos adaptar máquinas que tínhamos para fazer testes, para fazermos algumas amostras para os nossos trabalhos, até inclusivamente peças que não justifica fazer moldes para injeção, que um molde de injeção que é extremamente caro, e resolvemos, tenho uma pessoa, a minha amiga em Braga, que me convenceu a eu fazer viseiras, porque havia muita necessidade e uma lacuna muito grande no país a nível de viseiras. Pronto, o nosso processo é um processo que não é de fabricação de viseiras, não é o adequado. É um processo que dá para fazer viseiras, mas não dá para fazer as viseiras que nós efetivamente gostaríamos de produzir para as necessidades do mercado. Temos efetivamente tido muitos pedidos de hospitais, de centros de lar, de cafés, pronto, da onde não imaginámos que poderia ser preciso viseiras, e tem-nos chegado esse pedido. E devido a isso, resolvemos fabricar viseiras dentro das nossas capacidades, podemos produzir e minimizar um pouco as necessidades, que são muitas, que ao longo deste tempo que nós estamos a fabricar viseiras, há cerca de talvez 15 dias, tivemos a noção que efetivamente há muita necessidade de viseiras. E pronto, isso cria-nos um certo mal-estar. Também com algum agrado vemos que já há algumas empresas também a fabricar viseiras em grande escala. Posso lhe adiantar neste momento que, depois da conversa que nós tivemos de tarde, que possivelmente poderia ir tentar fazer o molde, e efetivamente está-se a pensar e está-se a estudar o molde. Possivelmente amanhã poderá arrancar um molde para fabricarmos viseiras em máquinas de injeção de plástico, que a capacidade é enorme. Portanto, num dia de 8 horas, com o molde, pronto, a capacidade nada tem a ver. Portanto, isso
Exato.
ficou esclarecido à tarde, que amanhã irá arrancar um molde e iremos começar a fazer um molde para fabrico de viseiras injetadas.
Eu vou tentar colocar aqui no ar um pequeno vídeo com, para exemplificarmos, para as pessoas lá em casa verem realmente como é que estão a fazer as viseiras. Neste caso é com impressoras 3D, não é?
Sim. Nós temos várias impressoras, portanto, não, eu posso lhe dizer que não somos só nós a nível nacional que estamos a usar as impressoras 3D para fabrico de viseiras. Eu tenho conhecimento que há muitas pessoas que já estão a fazer este tipo de viseiras com as impressoras 3D, só que Prontos, é algo demorado, são processos demorados. Eu por acaso até.
Quanto tempo demora a fazer aqui a máquina a fazer esta parte da viseira,
Eu posso
este
dizer que
suporte?
esta parte leva cerca de 2 horas a fazer.
2 horas.
2 horas a fazer, exatamente. Portanto, que numa. Em
Ora, mostra,
plástico.
mostra. Aí está. Essa já está pronta a ser utilizada.
Exatamente. Pronto. Esta viseira, pronto, porque nós estamos a falar de uma viseira grande, não é? Estamos a falar de 2 horas a ser produzida. E quando no molde de injeção de plástico, estamos a falar de uma coisa de segundos. Portanto, é injetado e numa fração de segundos a peça arrefece. Nós estamos a falar, iria entrar nos 200 graus, portanto, entra no molde, arrefece. Aquilo é um processo mesmo muito, muito rápido. Portanto,
É muito
mas isto
rápido.
foi a solução que nós tínhamos sem minimamente termos a noção da necessidade do mercado. E estamos a falar de pessoas até de clínicas, de funcionários de clínicas, técnicos auxiliares de ação médica, médicos, enfermeiros. Eu posso lhe dizer que hoje, inclusivamente de tarde, fui despachar material a uma transportadora para a Polícia Judiciária. Prontos, isto
Aqui
temos
estamos a ver outra imagem. Aqui já está amarelo e a cor-de-rosa.
E uma verde. Aqui estão três
E uma
impressoras a
verde.
viseiras ao mesmo tempo. Aqui nesta imagem são três. Prontos. Foi a maneira que nós encontramos. Eu posso lhe dizer que estou-me a levantar às 6 horas da manhã para pôr as impressoras a trabalhar.
É sinal que realmente tem muito. Tem
Nós.
muita, tem muito, tem muita, tem muitas solicitações
E também,
para fazer viseiras.
como é um processo um bocado demorado e as impressoras todas. E porquê? O que é
Aqui vê-se,
isto?
estas estão todas prontas nesta imagem.
Estas estão todas prontas, sim, haveria mais, há mais. Estas estão. Portanto, havia aí umas azuis, vermelhas. O que é que nós temos, nós como pessoas normais, quando temos algumas possibilidades de minimizar o esforço que os nossos médicos, enfermeiros, pessoal auxiliar está a fazer por nós? Nós neste momento estamos por aqui, estamos bem. Então temos que nos esforçar minimamente para colaborar com quem tem estado a dar muitas horas de si à saúde, às pessoas que estão com o vírus, e é de louvar essas pessoas, e é o que nos leva a nós a tentar de alguma maneira ir resolvendo alguns casos e ajudando no que nós pudermos. E foi dentro desse sentido que nós começámos a fabricar viseiras e tentar auxiliar estas pessoas que nos merecem todo o nosso reconhecimento.
Teve mais pedidos do que aquilo que poderia imaginar. Isso demonstra, acha que isso demonstra também que há realmente falta deste tipo de material nos
Sim.
hospitais e noutros locais onde são precisos?
Eu por acaso fiz uma publicação da viseira assim a título de brincadeira, entre aspas, no meu Facebook, e aquilo causou-me uma certa tristeza porque eu percebi-me, e eu não sou uma pessoa que tenho muitos amigos no Facebook, mas apercebi-me efetivamente que a viseira é um bem que nós, eu ainda hoje estive a ver o telejornal e nós vemos os polícias nas operações e hoje estavam à tábua, portanto eles próprios estão de viseiras, portanto nós não. Eu digo o seguinte: nós possivelmente não estaríamos preparados para este vírus, nem nós nem ninguém. E acho que nós podemos tirar algumas conclusões com isto que está. Eu não sei se tem espaço limitado, se a nível da entrevista, se.
Não temos limite de tempo.
Ok,
Pode falar à vontade.
eu sou um bocado crítico, porque é assim, nós fomos um pouco permissivos e penso que nós vamos tirar conclusões disto, devemos tirar. Teria sido simpático quando começou a aparecer estes casos em China e depois veio para a Itália, já um bocado que nós nos apercebemos, e depois mais tarde veio para a Espanha. Portanto, seria uma altura indicada para nós termos algum cuidado. E fomos apanhados um bocado, se calhar, em contramão, porque se os nossos governantes nos têm dito nós não temos, nós se calhar não temos algumas coisas, nós se calhar já tínhamos estado há mais tempo precavidos e com mais capacidade de poderem, eu o meu caso não é, viseiras não é o meu ramo, mas poderia com alguma antecedência já estar a fabricar em grande escala. Eu sei que há algumas empresas já em Portugal que já estão a fazer moldes e já estão a injetar viseiras, mas isto é um mundo muito grande e praticamente hoje a pessoa do café precisa de viseiras, a pessoa do correio precisa de viseiras, quer dizer, e
E
isto,
também pediram. E
sim,
também pediram.
exatamente, é assim, nós estamos a falar de uma população, todas as pessoas que estão à frente de um negócio querem uma viseira. Eu, por acaso, hoje, onde fui despachar o material para a Polícia Judiciária, até levei uma viseira à senhora e disse: olha, pegue lá. Se bem que eles têm também aquelas distâncias de mesas, mas levei. Agora é assim: se nos têm dito assim, nós não temos, com certeza que o que nós estamos a fazer hoje, moldes para fabricar viseiras, já o teríamos feito há mais tempo. E também, como empresário, também digo, e já disse numa rádio local, quando me questionaram sobre eu, uma empresa de material desenho, estar a fabricar viseiras, eu disse que nós vamos ter que tirar conclusões disto, vamos ter que tirar conclusões disto, porque nós precisamos do turismo, nós somos um país muito virado para o turismo, acho bem, aproveitamos o solo. Mas não podemos só olhar para o turismo. Turismo é necessário, mas nós, com uma epidemia como temos neste momento, nós nem à praia podemos ir. Por isso, sol e praias não nos dá. E vemos a lacuna grande que nós dependemos de países fora, de luvas, viseiras. E o que é que eu acho? Eu acho que os nossos governantes, devem de olhar um pouco mais para as indústrias, para o que nós podemos fabricar em Portugal. Lembro que nós somos um país com capacidade de fabricar tudo, tudo mesmo. Nós fabricamos moldes, nós fabricamos tudo. E acho que se deve olhar mais um pouco para as nossas empresas, para quando há este tipo de situações, esperemos que nunca mais aconteça, mas nós estamos numa altura que eu já vi várias que os vírus são desenvolvidos em laboratórios, eu já vi muitas coisas. Nós devemos de olhar um bocado para as nossas empresas, para nós termos capacidade de conseguir produzir tudo o que nós precisamos de consumir no país. E acho que tem sido uma das coisas que nos tem faltado um pouco cá em Portugal, olhar um pouco para a indústria, porque nós somos fortes e nós, quando queremos fazer alguma coisa, nós somos capazes de fazer.
Claro, eu também concordo a 100% com o que diz. Vítor Paes, estão aqui a perguntar, entretanto já aqui mais do que uma pessoa a dar-lhes parabéns por esta iniciativa, que é de louvar, e eu também partilho dessa ideia, estão aqui a perguntar quantas impressoras 3D possui, visto que me disse que demora, há pouco disse que demora em média 2 horas, não é, para fazer uma. Quantas impressoras 3D possui? E eu acrescentava esta questão: se tem ideia, quantas é que já fez até agora, desde que começou?
Já fizemos muitas. Nós temos várias impressoras a trabalhar em simultâneo. Aí estão três, mas temos mais. Elas estão a trabalhar. Nós temos, inclusivamente, impressoras que não é o caso. Esta não. Esta viseira não tem necessidade, mas nós temos impressoras que imprimem a duas cores. Mas neste caso não há necessidade da peça em plástico sair a duas cores. Portanto, nós já fizemos muitas, muitas mesmo. Já fizemos. Não fizemos as que gostaríamos de fazer. Isso é um bocado frustrante para nós, mas também não sei precisar ao certo. Sempre que eu hoje fui despachar, já dei, já. Nós temos estado a dar, gratuitamente as viseiras aos hospitais, a quem nos solicita.
Quer dizer, para além de ter alterado o seu tipo de produção, que não é este, não é? Já lá vamos. Para além de ter a capacidade de alterar o tipo de produção, ainda por cima ofereceu, está a oferecer este material a quem solicita.
Sim. Estamos a oferecer, porque só assim é que nós conseguimos minimamente agradecer às pessoas que dão o corpo. E eu tenho visto reportagens, e nós todos temos visto, enfermeiros e enfermeiras que já não veem os filhos há uma semana ou mais. Portanto, isto é de louvar essas pessoas que estão nesta linha da frente a dar o seu melhor por nós. Portanto, e a única maneira que nós temos de reconhecer um pouco essas pessoas é efetivamente não lhes criar problemas, mas dar-lhes alguma segurança e dar-lhes algum conforto e alguma que possamos auxiliar. Portanto, é dentro desse espírito que nós estamos a fazer este tipo de trabalho.
Quer dizer, diz-nos então que, por aquilo que eu percebo, que empresas como a do Vítor Paes, que realmente estão numa linha de produção diferente do habitual e que estão com isso a ajudar os hospitais, ainda agora falou no IPO, quer dizer, se não fosse assim, provavelmente seria ainda muito mais difícil de termos que aguardar material que está ainda a vir de fora, e muito material que está a vir de fora, seria muito mais difícil de se protegerem rapidamente e poderem trabalhar à vontade.
Sim, é um pouco isso, é um pouco isso, foi o que eu disse. Portanto, se nós tivéssemos conhecimento que não teríamos grande parte, eu posso lhe dizer que uma pessoa amiga com quem eu, de Braga, com quem me convenceu a eu mudar um pouco e fabricar as viseiras, disse-me que realmente por si tinha pedido um orçamento, também uma pessoa que anda a pedir viseiras para dar a quem conhece, a quem tem necessidade, e disse-me que lhe tinham pedido por 5 litros de álcool 70 euros. 5 litros de álcool, e eu acredito, isto tem sido, portanto, e então, o que é que nos leva também a fabricar viseiras? Se há muita oferta, quando não há oferta, origina com que os preços subam. E se há muita oferta, há mais contenção no pedido do valor às coisas. E é dentro deste espírito que nós invadimos o mercado, se não somos as pessoas especializadas na área, acredito que não somos, não é a nossa. Tentamos dar o nosso melhor, resguardar um pouco o pessoal que trabalha, que é forçado a trabalhar, resguardando um pouco, e possivelmente quando vier viseiras melhores com o pessoal. Eu hoje vi um comentário que achei assim um bocadinho triste e acho despropositado. Perguntaram se as viseiras eram amolgadas, e eu respondi se eram amolgadas, se o vírus era amolgado. Quer dizer, quando nós estamos a tentar fazer e quando as pessoas estão a perguntar se as viseiras são homologadas, os correios estão fechados de tarde, mandar uma carta, esperar que alguém diga que está dentro dos requisitos mínimos e não sei o quê, quer dizer, quando tivermos o certificado para poder fabricar viseiras, a epidemia já passou. E pronto, acho que temos que ter um espírito mais construtivo do que destrutivo. E se continuarmos sempre assim com estas burocracias, acho que deve haver. Nós estamos a falar de uma máscara com acetato, com material que entram, que será depois desinfetado com álcool antes de usar. Não vejo assim grande requisito nas coisas. Há produtos que reconheço que terão que ser analisados, da alimentação e não sei o quê, mas outros, quando se começa assim a criar, acho que num momento destes nós não devemos estar a criar obstáculos ou criar qualquer tipo de intuito de estamos aqui todos por uma causa, sobreviver. Não sermos contaminados, quanto menos tivermos o vírus, melhor para os nossos médicos, os nossos enfermeiros, o pessoal auxiliar, quanto mais nós nos resguardarmos, melhor, porque o país também com certeza não aguenta uma epidemia como Itália, Espanha, nós vamos vendo o que se passa, isto vai ser difícil, isto vão ser uns meses complicados, isto vai ser uma retoma muito difícil, por isso acho que devemos estar todos alinhados, todos no sentido de sermos construtivos do que estarmos a ver pequeninas coisas.
Claro, claro. Ora, deixando agora um pouquinho as viseiras de lado, falemos então, abordemos então o assunto principal que nos levou a convidá-lo para o Conversas que Marcam, que tem a ver realmente com a Molin, com a histórica marca, que já há 18 anos, não é? Que não estava no mercado.
19, fechou em 2001 ou 2002.
Fechou em 2001 e que o Vítor Paes decidiu adquirir a marca, máquinas, tudo e mais alguma coisa para relançar os produtos que existiam até essa data. Fale-nos um pouco como é que surgiu esta ideia, visto que a marca que a Molin tinha parou, quase desapareceu em 2001, como é que toma a iniciativa de comprar a marca? Eu sei que já estava no ramo, não é? Através da Mabel, que era uma marca concorrente até da Molin. Mas porque é que decidiu comprar a Molin e para começar a fazer esses produtos?
Olha, eu posso lhe dizer que hoje ainda sou uma pessoa que não me acredito que a Molin seja minha. Conheci a Molin em Canelas, uma grande empresa, que longe, quando eu lá ia com o meu falecido pai comprar material, longe eu estaria de pensar que com os meus 53 anos seria dono da marca da Molin. A Molin era a quinta maior empresa de material de escrita da Europa e a oitava maior do mundo. A Molin era qualquer coisa extraordinário, grande. Por isso, e o que é que me levou?
Estamos a ver aqui algumas
regras de 40, 30 e 50 e um transferidor. Nós realmente éramos uma pequena empresa de material de desenho, igual à Molin, com transferidores, esquadros, réguas. Portanto, e nós também, entre outras coisas, fabricámos peças para o setor automóvel na Maber. E entre bancos também, nós temos máquinas para virar tubo, para fazer, pronto, os bancos.
Não se limita a fabricar, desculpe interrompê-lo, produtos da Molin ou da Mabel, que são idênticos, não é? Mas faz ainda mais produção de outras coisas. Estavam a falar no ramo automóvel.
Não, nós equipamos os casinos com bancos para as máquinas. Nós conseguimos construir um banco desde o início até ao fim, concretizar o banco todo, mesmo de assentos, estofos. Portanto, nós temos máquinas para costurar os estofos, nós temos as máquinas para virar tubo, só não produzimos o tubo e não fazemos a cromagem. De resto, nós trazemos o tubo, transformamos, soldamos, fazemos os assentos, os encostos, fazemos tudo. Fabricamos também peças de plástico para o setor automóvel, injetadas. Nós temos um leque diversificado de... Aliás, a Maber, quando o meu pai comprou em Viseu, a própria Maber também fabricava, ainda eu tenho os moldes, chaves de fenda, chaves de estrelas, eu por acaso tenho aqui nenhum, mas nós também produzimos ferramentas.
Neste momento, o Vítor Paes tem, e eu passava a mostrar aqui outra imagem que exemplifica bem isso, quer dizer, tem neste momento todas as máquinas que produzem tudo. Da Molin, esta máquina aqui que mostrou da tarde.
Estas duas máquinas são de fazer os biquinhos das esferográficas. Pega e mete-lhe a esferinha e mete a esferinha na ponta. Eu tenho aqui não sei se com a câmara, faz esta pecinha amarela.
Vamos aumentar, espera aí que vamos aumentar. Exatamente. Ora, ah, mostra okay. Lá. Mostra.
Agora vamos lá ver onde é que está. Pronto. Esta pecinha mais amarela, dourado, é o que aquela máquina faz. Transforma e mete-lhe a esferinha ali. Aquelas duas máquinas são máquinas de grande precisão, que poucas há. Portanto, isto foi um investimento que a Molin fez na altura. E isto é são duas máquinas bastante, bastante caras. E tem só uma finalidade de furar e meter a esferinha. Nós estamos a ver uma esferinha na ponta do esferográfico, uma coisa. São máquinas mesmo com muita precisão. Essas foram as duas últimas máquinas que eu comprei, não diretamente, porque a Molin foi vendida por lotes. E eu fui comprar. Esta máquina que nós estamos a ver agora é uma máquina de uma linha de produção que é que faz estas esferográficas todas. Isto entra em vários sítios, a máquina tem cerca de 20 metros de comprimento, faz 4 esferográficas de uma vez e pode fazer 80 mil esferográficas em 8 horas de trabalho. Portanto,
80 mil em 8 horas.
Exatamente. Esta máquina, e faz 4 de uma vez. Isto é ali, a máquina tem os componentes todos, tem a tinta, portanto, e a máquina vai endireitando as peças e vai metendo-as todas no mesmo sítio. Portanto, fabrica a caneta toda, portanto, mete-lhe o tubo, mete-lhe a tinta, faz este processo todo. Portanto, isto aqui é tal que a outra máquina faz, portanto, e ela faz isto tudo, enche, mete e pronto, constrói, faz a esferográfica toda. Portanto, é uma máquina camolim também.
Ou seja, uma pessoa que tenha adorado os produtos da Molin, pode ter a certeza que quando a Molin regressar ao mercado é exatamente igual.
Exatamente igual.
Não é uma adaptação ou não é algo parecido ou idêntico, é exatamente igual.
Exatamente igual. A Molin, eu posso dizer, a Molin quando sair para o mercado pode sair diferente em alguma coisa, em alguma embalagem. Nós de tarde estivemos a conversar e eu mandei-lhe a fotografia do que nós estávamos a pensar, se vai ser possível. Fui solicitado para uma reunião no grupo da Sonai, tivemos uma reunião no dia 4 de março para eu fornecer as lojas do grupo Sonai, o qual me honra muito ter recebido o convite para uma reunião para o material Molin voltar aos hipers, Continente e Bonjour da Sonai. Agora sim, efetivamente o material Molin quando sair, sai exatamente igual, com o mesmo maneável, porque eu comprei tudo, desde os moldes, as máquinas para marcar.
Pois era isso que eu lhe ia dizer, para sair exatamente igual, o que é que teve que fazer? Comprar uma série de máquinas? Não sei se nos pode dizer quantas, comprou todos os moldes, mostrou-me os moldes tarde, mostrou-me algumas moldes, quer dizer, teve que comprar tudo. E durante quanto tempo é que comprou? Vamos aumentar. Força, para ver.
Isto é um esquadro da Molin, o tal esquadro que vai sair exatamente isto, porque vai ser feito no mesmo molde, com as mesmas marcas das réguas, vai ser tudo igualzinho. Portanto, este material, quando sair para o mercado, vai sair exatamente igual. Não vai... Portanto, que é isto.
Exato. Não parte.
Portanto, senão não teria interesse. Esta é uma régua de 50 centímetros. Portanto, ele vai sair assim, porque nós já injetámos, aliás, eu de tarde mostrei-lhe. Eu quando comecei a comprar a Molin, isto levou anos, e eu quando comecei a comprar, comecei ou pelos moldes, interessava-me realmente na Molin, na altura, era o que fazia esta marca, a numeração, o 1, portanto, isto, portanto, é o do 0, e interessava-me realmente isso. Comprei.
Estas canetas que estamos a ver fazem parte da gama da Molin.
Aquela que vai, faz tudo. Isto é um processo. Eu, por acaso, estive para lhe enviar um vídeo, mas não consegui, de fabrico dos marcadores, a meter as ponteirinhas, os filtros e tudo. Assim, eu comecei a comprar a Molin se calhar fui louco, chamaram-me louco, chamaram-me tolo, e a dada altura, e muitas das vezes eu de noite ficava sentado no sofá, porque dava um valor ao lote e gostava que o lote me calhasse. Longe eu estava de pensar que ia ficar com a marca. Eu interessou-me realmente, porque a Molin tinha, é a única, nós fabricávamos esferográficas, mas em pequena escala. A Molin é uma grande empresa e eu interessava-me realmente comprar o maior número de máquinas. Fui feliz, também fui feliz. E no que eu não consegui ganhar nos valores que dava para os lotes, eu tentei ver quem é que tinha comprado estas duas últimas máquinas, essas máquinas esferográficas das pontinhas. Eu não as comprei. Foi alguém que comprou, que geralmente compra fábricas falidas, e que depois eu fui lá comprar as máquinas. Aliás, até ainda cheguei a comprar mais coisas. Portanto, tentei reunir o maior número de coisas. E quando eu me deparei em 2017, quando eu acabei de comprar, porque eu até aí estive muito caladinho. O que é que aconteceu? Enquanto eu comprava as máquinas, andava duas empresas à guerra com a marca da Molin, que era uma empresa espanhola estilográfica, e era alguém que tem algum mérito, que é o Dr. Jorge Armindo, ex-presidente da Amorim Turismo. Andavam a tentar ver quem ficava com a marca Molin. Os espanhóis conseguiram registar a marca Molin, isto a posteriori, isso será uma situação que nós iremos analisar e ver o que é que vamos fazer em relação a isso, uma vez temos a maior parte das máquinas de fabrico, e o Dr. Jorge Armindo conseguiu registar a marca Molin em Portugal. Em 2017, eu desconhecendo, fui ao INPI e fiz um pedido de caducidade à marca, ou seja, aleguei que a marca não estava a ser usada em Portugal e juntei as faturas que eu tinha das compras dos moldes, máquinas, e estive em Lisboa e disse: eu tenho isto, sou capaz de fabricar o que a Molin tinha, quero a marca para mim. Entretanto, a IB Partners, que era a dona da marca Molin, disse que tinha planos para a marca Molin. Entretanto, passou quase 2 anos, até que em outubro do ano passado o doutor ligou-me e disse que preferia que a marca ficasse para mim em Portugal do que se vender a outras pessoas que estariam interessadas. Pronto, para mim foi um ato que eu gostei. Vendeu-me, eu não digo vender porque, pronto, não foi um grande valor, a marca não foi um grande valor, mas ele também, atendendo que sabia que eu tinha feito o investimento que fiz, preferiu que eu ficasse com a marca. Pronto, para mim, a partir do dia 23 de outubro ou 16 de outubro, foi tudo diferente. A realidade foi totalmente diferente, ou seja, fiquei com duas marcas, até inclusivamente me perguntavam se as duas conseguiam andar. Eu disse claro que sim, porque uma vai seguir o caminho que sempre teve, a Molin vai seguir o caminho com o material inquebrável, e a Maber vai seguir com o material cristal, que é o que geralmente se vê aí nos zíperes. Portanto, uma não faz diferença à outra, e antes pelo contrário, a Molin é capaz de arrastar a Maber. Portanto, as duas vão crescer uma ao lado da outra, e não, nada significa que vai colidir uma com a outra. Pronto, e depois de outubro tem sido um processo de mudanças de letras nos moldes. Como eu disse, tanto os espanhóis registaram esta marca, estas letras e o símbolo em Espanha e na comunidade europeia, o que nos obrigou a mudar a letra Molin. Portanto, nós vamos usar naquele esquadro, naquele transferidor que mostrou há um bocado, já tinha a nova letra Molin, que vai sair
Já tinha.
no. Já tinha, já. Nós
Ora,
podemos até.
vamos recapitular essa imagem.
O
Vamos recapitular.
transferidor já tem, pronto, é o tal
Sim.
trabalho que nós estamos a ter agora.
É esta imagem que me diz, não é?
Exatamente. O Molin vai passar a ser esse Molin em vez deste que está.
Nós também temos aqui, outra imagem, que eu acho que esta também é recente, mas pode dizer-nos, que é, eu penso que esta imagem diz respeito a uma régua. Este lettering também é o novo, não é?
Exatamente. Pronto, isto é a tal embalagem que nós estamos a tentar estudar e a ver qual é o interesse que tem e a viabilidade que poderá ter e se é um material que vai... Pronto, isto o meu filho é design. Daí as máquinas de impressão 3D foi para a Itália com a escola Árvore do Porto. E foi onde eles desenvolveram a área de impressão 3D. E ele sugeriu-me e disse, pai, porquê que nós não fazemos uma embalagem para a Molin em papel? Pronto, e ele esteve a fazer isso, achei uma ideia interessante. A Molin, a letra será essa. Agora vamos ver se é viável a nível de embalagem em papel. É uma situação que nós andámos a estudar, andámos a ver. Porque no papel obriga aos outros trabalhos, enquanto no plástico é um meio de ensacagem muito mais fácil e simples do que no papel. Mas vamos estudar. Sendo para melhorar, no sermos amigos do ambiente, vamos estudar. Se tivermos que tirar o tradicional plástico da embalagem da Molin, iremos pôr a embalagem em papel. Vamos ver no que é que...
Recorde-nos os produtos que vão sair para o mercado da Molin. Portanto, está-nos a mostrar as réguas, os quadros, mas depois também há os marcadores, já nos mostrou algum... Olha, aí está, vamos ver com mais...
Nós temos os marcadores... Mas, em princípio, este ano, isto é carteira de 24, isto é carteira dos 12 marcadores. Portanto, nós, em princípio, esta gama é uma gama que requer um cuidado maior, uma maior atenção. Requer outros trabalhos mais demorados. Eu vou usar o seu direto para dizer às pessoas que... temos de ter um bocadinho de calma, porque é assim, voltar a abrir uma empresa que esteve 70 anos na área do comércio, uma multinacional muito grande com 70 anos, esteve parada 19 anos, 18, 19 anos, e eu num ano, em dois anos, eu não consigo, por muito que me esforce, por muita noite mal dormida, eu não consigo pôr tudo que a Molin tinha no mercado e na dimensão que a Molin tinha. Isso é impensável. É. Irei começar e acredito que o consumidor também está consciente disso. Nós mudámos instalações, nós procurámos uma zona industrial aonde nos... perdão. Porque assim, nós estamos a falar de máquinas com 20 metros, estamos a falar de máquinas de toneladas...
Há pouco eu perguntei-lhe quantas máquinas tinha, mas não me chegou a dizer, quer dizer, mais ou menos, sei lá, estamos a falar que é de 10, de 15?
Depende das máquinas, depende, nós temos desde máquinas, desde máquinas de injeção de plástico, nós temos muitas máquinas, nós temos espalhadas, nós temos mesmo um número muito de máquinas, e depois teremos que fazer a divisão. Máquinas da Maver, máquinas para a Molin. Portanto, nós andámos numa zona industrial, nós corremos Santa Maria da Feira, corremos ao VAR, por causa de nos arranjarem um lote numa zona industrial para onde nós nos pudermos. Assim, eu posso lhe dizer que nas embalagens, a Molin tinha na embalagem, eu vou lhe mostrar aqui num esquadro que é mais visível, a Molin tinha, dizia assim, Vila Nova de Gaia, Canelas.
Portanto, exato.
Nós neste momento não vamos sair com indicação nenhuma do concelho onde nós estamos a elaborar. Vai sair a marca Molin. Isto porquê? Porque nós não sabemos onde é que vamos sediar a Molin. Toda a gente quer a Molin, mas as zonas industriais, por mais incrível que pareça, está tudo repleto, está tudo cheio, está tudo vendido.
Eu quando diz que toda a gente quer a Molim, está a falar que é os municípios que estavam de receber a Molim,
Sim.
porque eu ia lhe perguntar, sem querer ser indiscreto, se neste processo todo de investimento para a Molim, se teve algum tipo de ajuda da comunidade europeia, ou isto foi tudo feito com dinheiros privados da sua empresa, digamos assim.
Olha, eu os dinheiros é tudo meu. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu tenho 53 anos. Quando eu tinha 35 anos, eu fiz na altura um projeto de jovens empresários, a qual deu entrada no, na ANJ, na Associação de Jovens Empresários. Eu teria uns 34 anos. E na altura era para irmos para uma empresa, um armazém maior, com mais umas outras máquinas. Para poder, os meus clientes pediam, e nós éramos para evoluir. E eu posso lhe dizer, isso à conclusão de subsídios, que nunca recebi nenhum, que na ANJ reprovaram o meu projeto por falta de mobiliário de escritório e de prateleiras. O economista que me fez o projeto, que é um doutor com algum nome em Aveiro, fomos a uma reunião à ANJ, ao Porto, e ele disse: então. Porque nós já tínhamos isso da Maber, portanto, nós só íamos mudar para umas instalações com outras máquinas, já existia o material de escritório e as prateleiras. Foi realmente uma lacuna nossa não termos mencionado no projeto que isso já havia. O doutor queria reformular o projeto e eu disse-lhe a ele assim: ó, senhor doutor, comigo não, que é assim, se me dissessem que faltava uma máquina ou isto ou aquilo, eu até dava a mão ao palmatório e reconhecia, íamos reformular o projeto. Agora, quando me reprova um projeto na ANJ, por falta de mobiliário, escritório ou prateleiras, não é por causa disso. Eu já sei onde é que eles querem. Portanto, ou seja, nunca se interessaram, nem queriam que eu evoluísse, porque quanto mais eu evoluísse, mais consumições eu ia dar à Molin, que já estava com alguma dificuldade. Não é?
Pois.
E para bom entendedor, meia palavra basta. Isso à conclusão. Têm sido dinheiros meus, o que eu comprei está pago. Nunca recebi um cêntimo de ninguém. Num... aliás, na altura do Dr. Jorge Armindo, durante esses 2 anos, o que me propôs foi uma sociedade comercial. E eu disse: não, doutor, eu vim até aqui sozinho e daqui para a frente tenciono sair sozinho. Prontos, e foi esse impasse, e foi, prontos, não, nunca recebi um dinheiro. Toda a gente realmente que era molinho no concelho, mas a nível de ajudas, não. Posso lhe dizer que nem terrenos. Possivelmente, se calhar, houve, aqui há tempos, eu estive a falar com o vereador da Câmara de Gaia e ele disse: volta para Gaia. Mas foi assim uma conversa assim normal, ligeira, mas não sabemos onde é que poderemos voltar. Assim, vamos ver, vamos ver. Vamos laborar as instalações da Maven. Vamos laborar neste arranque inicial, porque esta situação do vírus também veio atrasar um pouco, porque eu
Pois.
tencionava este mês, já haver algum material Molin definido, e esta situação veio afetar um bocadinho, veio-nos atrasar, também o fabrico das viseiras também vem atrasar um bocadinho, mas este ano vai haver material Molin. Réguas, quadros, transferidores, vai haver. Não um número grande, mas alguma coisa no mercado vai
Pois
haver.
era isso que eu lhe ia perguntar, ou seja, até agora, teve nestes últimos tempos concentrado a fazer viseiras, não é? E o que eu lhe pergunto é, para quando é que prevê que as pessoas possam ver material Molin nas prateleiras? Neste caso, penso que será para já pela Sonae, não é? O que disse há pouco,
Sim,
em princípio.
poderá ser assim.
Quando é que poderemos ver material Molin à venda? Presumo que já para o próximo ano letivo.
Sim, eu penso que sim. Sabe que esta situação do vírus tem feito com que muitas empresas sejam fechadas, não é? Há lacunas em vários setores da atividade. Portanto, o nosso caso, nós também estamos a trabalhar alguma coisa na Molin, nas embalagens, no, em todo o processo de arranque, mas não estávamos a trabalhar da forma como gostaríamos. Eu de tarde disse-lhe que fazia anos no dia 21 de abril e que no dia 21 de abril seria uma festa para mim apresentar o material da Molin. Possivelmente já não vai ser possível devido ao que se está a passar no país. E ao que nós estamos a fazer em relação para a comunidade. E depois também não interessa-nos mais auxiliar o que temos que auxiliar neste momento do que o material. Vamos a ver se em junho já poderemos ter alguma coisa pronta para a nova época escolar, que é assim, no, em condições normais, o material da Mavera, em condições normais, já está tudo pronto. Já estaria tudo pronto para ser entregue aos clientes. O material Molin, efetivamente, está um bocadinho mais atrasado, mas se calhar ainda vai aparecer alguma coisa. Vai ter que aparecer no ano que é um ano interessante, que é o 2020, é a conjuntura dos dois números. Eu não vou. Aliás, eu posso lhe dizer que vou confidenciar a situação. A Molin usava ali o Molin 97. Molin 97 e eu irei usar o Molin 20.
Exatamente, respeitando
Eu irei usar o Molin 20. Não terá nada a ver com o 2020, terá nada a ver com o 2020, mas terá a ver com o 20 do ano 2020.
exatamente. Vítor Paes, foi um prazer tê-lo connosco nesta emissão de hoje, do Conversas que Marcam. De facto, é marcante aquilo que está a fazer, o que tem feito e o que está a fazer com a marca Molin. Esperemos então conseguir ver o material Molin o mais rápido possível à venda, para esta marca portuguesa regressar ao ativo. E agradeço imenso a sua presença aqui no nosso direto. Agradecer também ao nosso auditório que esteve a seguir-nos atentamente e a dar algumas palavras de conforto ao Vítor Paes, nomeadamente, neste caso, por exemplo, a Cristina João, a dizer que as ações destas pessoas são de grande valor, com as ações que, como o Vítor Paes está a fazer, e esperamos, se calhar marcávamos encontro daqui por um ano, sensivelmente, para vermos como é que tem evoluído, como é que evoluiu o primeiro ano da Molin no mercado. Porque eu confesso que tive a comentar, ou a quem comentei que hoje íamos ter o Vítor Paes da Molin, alguns ficaram, quase todos ficaram surpreendidos com a notícia que a Molin vinha para o mercado e ficaram contentes porque de facto vão poder voltar a comprar produtos Molin. Portanto, acho que seria curioso nós daqui por um ano voltarmos a falar
Se calhar
para
ainda vamos
ver.
falar antes, que o Alexandre tinha pedido para ver como é que é a área de fabrico.
Exatamente, tinha dito.
Eu é que tenho que agradecer ao Alexandre este tempo e esta oportunidade que me deu. Para mim é gratificante e é sempre bom. E eu agradeço e às pessoas que estiveram a ver o meu muito obrigado e as palavras de elogio eu agradeço imenso. Eu trabalho para o consumidor, para as pessoas, para o país, para dar nome ao país, porque é uma marca realmente que engrandece o país e é dentro desse espírito que eu trabalho e agradeço-vos a todos e tranquilizo. E se calhar nós vamos falar mais cedo, porque
Mais
tínhamos
cedo, não é?
para vermos a área de fabrico, que é uma área muito interessante. Há várias pessoas que me pedem a ver quando é que podem viver. A Molin recebia muitas viagens de estudo. Crianças, não, tanto que é um processo didático muito muito interessante, é um processo engraçado. E fica, eu posso lhe dizer que a TVI já me solicitou e o Porto Canal para vir à empresa fazer umas filmagens, para ver como é que. Eu disse, meus amigos, calma, vamos aguardar um bocadinho de calma, mais tarde nós vamos ver. Mas depois, entretanto, com o Alexandre nós conversámos e vamos, e
Muito bem,
é sempre
muito bem.
interessante. Eu agradeço-lhe esta oportunidade que me deu de falarmos da marca.
Eu também lhe agradeço a sua disponibilidade e voltamos amanhã, antes de acabarmos. Lembro que amanhã teremos connosco a Aline Castelo Branco, uma sexóloga, que nos vai falar, vamos ter uma conversa bastante interessante sobre esta questão de estarmos todos em casa, como é que estão a reagir os casais. E pronto, então até amanhã. Amanhã, excepcionalmente, às 21 horas. Então, até lá.